meu amigo corredor, fala minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje a gente está na constelação de atletas aqui, afinal, no final de semana aconteceu a Maratona Internacional de Olinda, organizada pela COP, pela FMO, Faculdade de Medicina de Olinda. E, cara, eu estou feliz demais aqui, afinal, são quatro grandes atletas, quatro grandes campeões. Três aqui eu já conheço de pertinho, um eu já admirava a distância e a gente vai contar muita história legal que aconteceu nesse final de semana e muita superação, viu? Foi demais!
Fala, pessoal! Estamos hoje numa quarta-feira gravando para vocês, é diferente, pagando a folga da semana anterior, né, Rosto? A gente não fez. E falando quando o assunto está fresquinho, porque rolou a maratona, rolou nas quatro distâncias, e a gente vai falar com quem chegou primeiro para saber como é a emoção.
É isso aí, meu velho. Dia 18 de junho de 2023, marcou a realização da primeira Maratona Internacional de Olinda. E no meio dessa brincadeira, Anastácia, Joilson, Marco Antônio, Sandra Maria faturaram as suas respectivas distâncias. A Anastácia ganhou os 10. O meu amigo Joilson foi o campeão dos 21. A Sandra Maria faturou os 5 quilômetros. E o insuperável Marco Antônio comeu com coco, rapaz. Foi assim, comeu que nem cuscuz o africano lá e faturou os 42 quilômetros. E a gente vai falar com essa galera legal aqui. Mas antes, primeiras damas, né, Lidiane? A gente vai começar com ela, Sandra Maria. Seja muito bem-vinda, ela que patrou 5 quilômetros com seus 20 e poucos minutos. Fantástico, meu velho. Seja muito bem-vinda, Sandra.
Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite.
E junto aqui com ela também, a dama de ferro aqui dos 21, dos 10 quilômetros, Anastácia Rocha, ela que já tinha vindo de uma prova em Garanhuns, né, no Agreste, faturou também lá, foi pódio e menos de 12 horas, menos de 6 horas se bobear, ela já estava lá na ativa em Olinda, uns 300 quilômetros depois, algumas horas depois, campeã da Maratona Internacional de Olinda. Essa mulher é de aço, meu velho, é paraibana Rocheda. Seja muito bem-vinda, Anastácia.
Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite e vamos nessa, foi uma baita superação competir duas provas em menos de 12 horas, mas valeu a pena.
Fantástico, e ela é da APA Petrolina, é treinada pelo professor Marciano Barros, que é figurinha carimbada aqui também, mora no nosso coração, e ele também, né, ele, grande Joilson, que é lá do Ceará, mas é atleta também da Associação Petrolinense de Atletismo. Ele, cara, eu já tava, sigo esse cara faz um bom tempo aqui, e para mim foi uma surpresa danada, veio a turma da Água Petrolina presente lá em Olinda, e pela primeira vez eu consegui falar com o Joilson, eu fiquei bastante feliz, e ele tá aqui hoje conosco. Seja muito bem-vindo, Joilson!
É, assim, foi um prazer imenso, assim, participar dessa live, né? Vocês, assim, conhecer mais vocês, conhecer mais do esporte que agrega na nossa vida, e foi um desafio, né? Então, só tenho que agradecer, né? E estamos aqui para falar desse evento aí, né? O primeiro evento da cidade de Olinda, eu gostei muito, né? Então, acho que um prefeito, de parabéns, entendeu? Eu só mesmo parabenizar a todos, né, pelo excelente trabalho.
É isso aí. E ele, cara, olha, esse cara aqui é demais. Cadê ele? Tá já em Acapulco, meu velho. É, o cara tá. Olha só o naipe dele. Marco Antônio do Brasil, tetracampeão da Nassau, o cara ganha tudo e dessa vez faturou bonito mais uma vez com a presença da torcida pernambucana, apoio de todos que estavam passando lá. Até cachorro acompanhou esse cara, meu amigo. Foi fantástico, foi lindo. E mais uma vez a gente está aqui com o Marco Antônio falando sobre mais uma grande vitória dele. Ele que já tem um coração, ele já tem um cantinho no coração de cada pernambucano que ama esse esporte chamado corrida de rua. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Marco Antônio Pereira, campeão da Maratona Internacional de Olinda dos 42 quilômetros.
Boa noite, Walter. Boa noite, Leidiane. Meu amigo Joilson, um cara que eu tenho admiração imensa. Anastácia, Sandra, né? E que Deus continue nos abençoando, nos dando saúde, que a gente possa dar mais alegria àquelas pessoas que nos acompanham no dia a dia. E isso que faz a gente estar todos os dias nos dedicando e para tentar estar sempre bem e também dar alegria às pessoas que nos admiram e aquelas pessoas que a gente se espelha na gente e para que possam ter mais um bem-estar em sua vida através da gente e se espelhando em todos nós. Porque tem pessoas que nos espelham na gente e a gente fica muito feliz com isso.
Bacana. E, cara, eu fiquei muito feliz, velho. Primeiro porque a gente tem uma oportunidade, teve uma grande oportunidade, foi uma grande maratona. A gente sabe que essa prova, ela começou meio que capengando para um lado, capengando para o outro, mas terminou com um final feliz. E foi bastante legal, né, Leidiane? É muito bom ter uma prova com premiação em dinheiro, premiando as quatro distâncias, trazendo pessoas de fora do estado para cá e tendo a oportunidade de correr uma maratona na nossa cidade, na nossa região. Isso é muito bacana, né?
A primeira vez que a gente tem uma maratona em Olinda, né? Já que a gente já tem a consagrada na Sal, é uma corrida nova, que o percurso teve algumas mudanças em cima da hora, então foi desafiador para todos esses que estão aqui presentes na live ganhar com mudanças de última hora. E é muito bonito ver a galera tanto ganhando como torcendo e sendo todos nossos, né? Todos os pódios de primeiro lugar, nossos. Não vamos fingir que não é, porque é legal de ver, né?
Bacana demais. E como é que foi para você, Sandra? Primeira vez correndo uma prova, não sei se você correu a Nassau, não lembro de correr a Nassau, mas você participou de uma prova que estreou, trouxe grandes nomes do atletismo e você está no meio.
Olha, para mim foi, como é que eu posso lhe falar? Foi incrível, porque, tipo, saí daqui de Recife para participar de uma primeira maratona em Olinda, foi um prazer, sem falar que a gente, aqui em Recife, né? A gente corre os 5 km, a gente não temos assim, a gente não somos reconhecida. Então, participar de uma corrida em Olinda e ser reconhecida nos 5 km, teve premiação para os 5, para os 10, para os 21 e para os 42. Foi incrível, uma sensação, tipo de você se sentir, como é que eu lhe falo? Presente, reconhecida, e porque você paga, tipo, o mesmo valor, você tem a ansiedade, você treina na chuva, que faça sol, que faça chuva, você tá na pista, em cima da calçada, né? E aqui no Recife a gente não são reconhecidos, então, para mim, participar dos 5 km, o que eu tenho que falar é agradecer muito, muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de eu participar da primeira maratona de Olinda e ser tão boa, incrível. Sem falar que foi plano, né? Não teve ladeira. Foi muito importante de eu participar dos 5 km da primeira maratona de Recife. De Recife não, de Olinda. Desculpa, estou nervosa. Muito, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Fico triste aqui em Recife, porque a gente mora aqui em Recife e tive que sair daqui para poder ser reconhecida em Olinda, porque eles não dão valor a gente dos 5 km. A gente paga o mesmo valor dos 10, dos 21 aqui, quando, né, tem os 21, e a gente é como se tivesse correndo na pipoca. Eu já participei de várias corridas e, tipo, fiquei muito triste, entendeu? E essa primeira maratona de Olinda foi incrível, uma sensação muito boa de vocês correr, se sentir bem e ser reconhecida. Foi excelente. Me desculpa aí que eu tô no negócio.
Ah, bacana. Isso é bastante importante, né, Nassau? Você tem que correr os 10 quilômetros. Por exemplo, a Nassau, por exemplo, ano passado, se não me engano, só premiou os 21 em dinheiro e os 42 quilômetros. E essa, eu acredito que a Maratona do Rio também não premia os 5 e os 10 quilômetros em dinheiro. E a Maratona de Olinda premiou as 4 distâncias, do primeiro ao quinto. Foi um avanço, né? Digamos assim, para uma primeira prova, foi bastante legal, né?
Boa noite, foi bastante legal a prova. O Rio esse ano premiou os 10 mil. Então, estamos ganhando visibilidade nas distâncias mais curtas, né? Então, não é só em Recife, é em todos os estados. Isso, a corrida pós-pandemia, infelizmente, virou mais comércio. Eles acabaram desvalorizando os atletas que se dedicam mais um pouquinho, os atletas elite, porque tem a organização que não gosta de nós que somos elite. E o Austin, as pessoas mais próximas sabem disso, né? Porque tem corridas que eles não... Nós, por ser líder, fazer o quê? Tá aí ganhando a inscrição porque você é um atleta profissional. E, infelizmente, isso não acontece. A gente acaba pagando o mesmo preço e, às vezes, chega no pódio e, por, às vezes, pegar um kit repasse dá errado. Então, o atleta em si, ele tem vários desafios, seja no treino, na vida, nas corridas, mas não devemos desistir, né? Porque o esporte, ele proporciona nossa melhor versão a cada dia. E a primeira maratona de Olinda, ela mostra isso, a questão da organização e da valorização do atleta elite e de todos os atletas, devido à organização do percurso, né? Então, eu já participei de várias corridas onde tem o percurso bate e volta e o retorno é terrível. E de Olinda foi bem organizado, gostei muito, e sem falar da premiação, que foi muito boa. Então, eles estão de parabéns aí pela organização e por valorizar os atletas.
Ah, isso foi bacana demais. E para você, Joilson, para você que digamos, você é estrangeiro aqui dessa turma, né? Você veio do Ceará, você veio de Fortaleza, veio e fez muito bonito, cara. Primeiro colocado foi você. Como é que foi para você participar dessa prova?
Foi uma prova sensacional, né? Tipo, eu fiquei sabendo no Rio de Janeiro essa prova, né? Tipo, eu recebi o convite e em contato com fazer esse campo, tudo. Vou participar. Então, como eu fui no Rio de Janeiro, tive um bom desempenho, uma prova grande, né, de mídia grande, nome grande, atletas bons, confio. Então, mas foi uma prova que eu gostei muito, né, lá em Olinda, né? Sensacional. A medalha, eu acho que a medalha daquela ali, poucos eventos eu acho que conseguiria fazer, né? Então, eu acho que foi um evento que deu um pé inicial na história do centro de Recife, né? Trouxe pontos turísticos, eu acredito, né? Olinda. Então, acho que está de parabéns. E a gente tem um que contribuir, né? Acho que tudo, às vezes, facilita mais para o atleta. Então, acho que foi sensacional essa primeira edição, né? Não falo isso porque eu não fui primeiro, mas assim, eu acredito que a prova por si, ela proporciona isso para o atleta, né? Entendeu? Então, acredito que estão todos de parabéns, né?
Fantástico! E fantástico mesmo foi a participação do nosso querido aqui, Marco Antônio, que também, caramba, velho, se ali diante, o Joilson mostrou, falou da medalha aí, eu estava procurando minha medalha aqui até pouco tempo atrás. E olha que a bicha é grande, viu? Perdi minha medalha aqui, cara.
Eu tava te vendo procurando, aí eu resolvi pegar a primeira.
achei a medalha. Pronto, aqui, ó.
Não tem como perder, ó. Não, viu?
Não tem como perder, pô. É uma medalha desse tamanho aqui.
É até pecado.
Muito bonita, cara.
Fantástico, velho. Se a medalha é bonita. Cadê o troféu de vocês, hein? Vocês estão com o troféu aí fácil? Ah, a Sandra Maria Aguiar tá com o troféu dele. Olha que troféu bonito, meu amigo. Fantástico, cara. Assim, a gente conheceu essa medalha aqui praticamente no período da Maratona Maurício de Nassau, né, Marco Antônio? Tu lembra direitinho? Eu acho que foi lá no período da Nassau, já tinha um expositor lá na Nassau dessa medalha, e a prova ainda era embrionária, já tinha medalha, cara. Foi fantástico. Tem alguns embaixadores aqui, o próprio Marco Antônio é embaixador, a Lidiana é embaixadora, o meu querido João Paulo da Paraíba foi embaixador também, tá aqui, ó, boa noite pro pessoal. Só galera de peso e ele também está tomando de peso aqui nos comentários, que daqui a pouco já vai dar passada aqui. João Paulo foi embaixador, representando a Paraíba, ao lado do grande Rodrigo Tucano. E foi fantástico, velho. Mas, Marco Antônio, o que você achou da sua prova, meu amigo? Porque hoje eu tive tempo de assistir a sua participação na prova sobre as lentes da grande Silvia Torres, meu amigo. Silvia Torres aprendeu com bingo a manusear o celular, a narrar, feito bingo, e foi lindo, velho. Foi assim. Eu não sei se para vocês tem esse peso, né? Tipo, ganhar de um estrangeiro é mais gostoso, principalmente da forma como eles foram apresentados. Eu vou externar aqui o que eu falei, eu já falei de forma pública, eu falei entre linhas. No post que eu fiz falando sobre Marco Antônio, eu acredito que a gente tinha uma constelação de atletas na Maratona de Olinda que deveriam, a própria organização da prova deveria ter um cuidado, e isso é de toda a prova, deveria ter um cuidado com vocês, de apresentar vocês, contar a história. Marco Antônio é uma pessoa que não precisa contar história. Quem acompanha o atletismo sabe da história de Marco Antônio. Campeão do Rio, campeão de São Paulo, Curitiba, Salvador. Representou o Brasil, chega lá fora, ganha. Tetracampeão da Nassau. Então, e da forma como ele ganhou, o cara sai de Paranatama, vem para cá, tem o apoio da Silvia, que é a sua esposa, em Jaboatão dos Guararapes. Mas ele vai até a prova, pega o kit dele, não satisfeito, pega os kits dos alunos de Silvia Torres, pega o kit de aluno.
Ele pegou de Garanhuns todo. Eu acho também, né? Pelo tempo que ele ficou, em todas as filas, eu acho que ele trouxe Garanhuns inteiro para ele pegar o kit. Suspeito disso.
Pegou
o teu.
Bacana, velho. Eu acho que a presença de estrangeiros valoriza o evento. Não vou ser hipócrita aqui de não falar, mas eu acho que, da mesma forma como apresentaram os estrangeiros, deveriam apresentar camaradas feito Edson Amaro. Pô, bicho, eu fiquei emocionado com Edson Amaro, eu não vou mentir, eu pago pau para Edson Amaro até hoje, porque foi o primeiro atleta que eu acompanhei enquanto apaixonado por atletismo, e foi a primeira vez, não foi a primeira vez que eu vi Edson Amaro numa corrida, mas foi a primeira vez que eu externei esse meu sentimento de gratidão, porque foi o primeiro atleta de alto rendimento que eu fiquei ali procurando na internet sobre a história, até porque ele defendia o Cruzeiro, né? Então isso já conta muito. Mas assim, tem que valorizar esses caras, meu velho. Tem que valorizar um cara feito Marco Antônio, feito Joilson, feito Anastácia, que tá começando agora e parece que já é macaca velha, meu velho, nesse negócio chamado corrida de rua aí, porque a menina tá ganhando tudo. A Sandrinha também, que é uma grande representante aí, no ano passado figurou no ranking do Campeonato Pernambucano de Atletismo, entre as primeiras colocadas. Então, tem que bater palma para esse pessoal que nos representa, e eu tô aqui batendo palma para vocês. Muitíssimo obrigado. E Marco Antônio, fala sobre sua prova, meu amigo, que foi bonita, cara. Eu não vou, assim, volta a falar. O vídeo que eu vi hoje enquanto eu trabalhava, eu tive que fazer o download, porque o Instagram Web, ele pausa quando muda de guia. Deixa eu baixar esse negócio aqui. E fiquei assistindo, ouvindo, na verdade, a narração da Galvão Bueno aí das corridas agora, né? A nossa querida Silvia Torres.
Merece uma medalha, Silvia, pela narração. Duas horas. Seguidamente, em cima de uma moto.
Sem beber água.
Meu amor, não é para qualquer um, não, viu? Duas horas constante, ela aprendeu com bingo e superou.
Bingo dando aula, velho. Silvia e o professor Márcio Vulto, meu velho, que são... Um é a Galvão Bueno e o outro é o Luciano do Vale, digamos assim. Eu quero estar tirando onda. Meu amigo Marco Antônio, fala sobre sua prova, meu amigo. Foi bonita, foi emocionante, como das quatro pessoas que estão aqui, as outras três atletas que eu vi, Pelo menos dos três, dos quatro que estão aqui, eu vi o Joilson passando por mim. Tá no meu vídeo, inclusive, o Joilson passando, feito uma flecha. E o Marco Antônio também. Fala aí, Marco Antônio, o que você achou dessa prova?
Ô, Austin, quando se fala em maratona, a gente primeiro pensa romper a barreira dos 42 quilômetros, né? Eu já tenho 33 maratonas completadas entre os 5 primeiros colocados e a minha 15ª vitória de maratona, né? E segundo, terceiro, tem várias, né? É, eu já errei muito em maratona, já perdi muita maratona por estratégia de empolgação. E nessa, eu estava com estratégia diferente para correr essa maratona, mas quando eu soube que tinha um estrangeiro, eu já tive que tomar outra, fazer outra estratégia de corrida, né? Outros pensamentos, ou como deveria correr. Mas, infelizmente, ele saiu um pouco rápido e eu não deixei ele abrir distância. Mas e a partir do quilômetro 4, que estava o ritmo muito forte, estava na casa de 3,6, 3,7 por km, né? Onde eu vi que estava fora do limite para o local da corrida, que era em Olinda, né? Esse ritmo a gente corre lá no sul, que é um clima mais frio, com um nível de atleta maiores, com vários atletas, todos agrupados. E aí não, só estava só a gente teria que usar uma tática diferente. Onde eu, a partir do quilômetro 4, reduzi ali no ritmo de 3,15 a 3,16 até 3,18, mas era correndo e estudando aonde poderia surpreendê-lo, que seria depois do quilômetro 30, né? Onde Rafael conseguiu me acompanhar a partir do quilômetro 19, mas eu estava no meu ritmo tranquilo, não estava desesperado, não fiquei preocupado com o que Rafael estava. E em algumas vezes Rafael atacou um ritmo mais forte depois do quilômetro 27, e eu sabendo que faltava 17 quilômetros, não me desesperei ainda, porque tudo poderia mudar, né? Aonde no quilômetro 32, eu comecei a usar outra estratégia de atacar no quilômetro 35, onde eu, no quilômetro 35, comecei a rodar 3,13, 3,14. Estava praticamente sem sentir cansaço, estava recuperado fisicamente. Foi onde eu comecei a atacar. E dali, então, foi só ministrar a vitória e ganhar a maratona. Mas, praticamente, eu estudei a maratona todinha e sem deixar que os primeiros conseguissem abrir muito, para mim não perder tanto tempo. Mas, quando se fala em maratona, você não pode se preocupar muito, porque para você perder 2, 3 minutos em 1 quilômetro no maratona final, isso acontece. Como eu já perdi em várias maratonas, na primeira que eu ganhei na Maurício Nassau, eu estava correndo para 2,16, né, nos últimos 12 quilômetros, corria quase 7, 8 por quilômetro, 100% esgotado, não usava hidratação. Né, você comecei a usar hidratação alguns anos atrás, aí pecava muito. Mas a gente vai aprendendo com o tempo e a gente vai conversando com os atletas vão nos passando algumas metas de como a gente deve se comportar na maratona. Mas, graças a Deus, eu agradeço a Deus todo dia por essa oportunidade de não ser o melhor. Mas estar sempre bem, estar junto, estar sempre no pódio, isso é importante. E que Deus continue sempre nos abençoando e que a longevidade continue por mais alguns anos.
Olha aí, o cara teve até o apoio de um cachorrinho, meu amigo. A gente pensar que as coisas são fáceis, não são fáceis não. O pessoal pensa que só que quem sofre com cachorro sou eu aqui. Volta e meia tem um cachorro na minha canela. Mas a canela desse rapaz aí deve ser boa, né? Olha aí, o cachorro de novo aí, ó. Foi mais fácil superar o Keniano ou o cachorro, hein, Marco Antônio?
O cachorro desistiu. No vídeo dá para ver que o cachorro abandonou o percurso. Parou perto do leão, ele desistiu. Viu que não dá para ele, não.
A pessoa cansada, tem um cachorro do lado. Eu disse, se eu der um bicudo nesse cachorro, cai por cima, eu caio logo, morro, pulo por aqui. Deixa eu ficar quieto, deixa ele à vontade.
Ô, Júlio, teve cachorro para você também? Porque a parte de Olinda, a parte da gente que a gente pegou ali, você não chegou a pegar Recife. A gente largou para Olinda e foi para o litoral norte, que é paulista. A gente fez o retorno ali na próxima praia do Janga, que não pegou praia nenhuma, mas pegou o bairro do Janga. Mas foi para você largar em 5h20, Conheci o percurso ou você foi assim, tipo, vou na cara e a coragem e vamos ver no que vai dar?
Não conheci o percurso, não. Eu... Acho que eu tinha ido colocar o tênis, né, trocar de roupa e fui fazer um breve aquecimento. Não fiz aquele aquecimento 100%, mas eu falei, durante a prova a gente vai aquecendo. E aí, quando largou assim, acho que eu saí junto com os caras do 10, do 5, eu falei, não, isso aqui tá errado, tem que segurar que é 21, né? Então, hoje eu tô usando mais a minha estratégia, não é tipo, vou fazer um 21, mas eu não vou tipo, já tipo, correr a 3 por quilômetro, 2,59, não, porque eu sei o ritmo que eu posso chegar, entendeu? E no meio da prova tudo pode acontecer, mesmo que seja rápido, mas às vezes você também não pode se sair tão rápido e mais para frente, 2, 3 quilômetros, você quebrar, né? Entendeu? Eu já vinha conversando com o meu treinador que às vezes eu quebrava sempre do 15 para o 18, é onde decide uma prova. E eu vi os atletas que estavam, né? Uns rapazes que eu conhecia de corrida. Então, eu me senti confiança de ter o domínio próprio da corrida, né? Então, eu fui estudando cada atleta, olhei os lados, quem estava na frente, quem estava atrás de mim acompanhando. Então, eu vi os atletas que estavam. Então, depois que eu passei a ver os atletas que estavam, né? Eu acredito que eu consegui dominar a prova, imprimindo um ritmo, para mim tentar abrir o máximo possível deles, né? Não deixar, tipo, vou ficar com os atletas aqui até os 15 quilômetros, os últimos quilômetros aí, não. Então, tentei manter o mesmo ritmo. Aí fui passando uma galera do... Já tava correndo do 10, eu falei, pô, isso aqui tá errado, né? O outro tá errado, tá muito forte. Aí, eu fui indo... Poxa, só que eu fui pegando carona com os meninos, entendeu? Fui pegando carona, o bom que eu fui pegando carona com os meninos aqui do 10 e fui distanciando dos pessoal. Aí só quando passou o retorno lá do 5, depois teve o retorno dos pessoal que fizeram o 10 lá e depois só ficou eu e outro rapazinho, acredito que era, não sei se era da Bahia, acho que era da Bahia. Mas aí consegui correr com ele junto, mas eu acredito que lá na frente, eu acho que entre o oitavo, nono quilômetro, tinha um cachorro sim, só que o cara o batedor lá, ele distanciou, assim, ele não pousou o cachorro, mas eu acredito que o cachorro, ele ficou a parte que ele corria, e quando eu retornei lá no 10, lá do 21, ele já estava do outro lado, né? Ele já estava, tipo, desviando da moto, para pegar, não para pegar assim, mas para correr desse pessoal, mas só que aí o cara colocou a moto. Bem na hora que ele já vinha, assim, correr do lado, ele... Acho que o cara chegou, se aproximou da moto, assim, e ele não aproximou, não. Aí ele ficou parado. Aí eu continuei, mas teve, sim, esse cachorro aí, viu? Eu vi ele... Eu prestei bem atenção, assim. Porque nós... Quando eu tô correndo assim, eu presto muita atenção, né? Principalmente no trânsito, né? As pessoas estão motivando, mas... A gente não se sabe o que pode vir de lado ou até mesmo de frente pela gente, entendeu? Então, a gente sempre... Quando vem alguma coisa, a gente vai receber um choque, entendeu? Na hora a gente tem que ter alguma reação, mas no momento inesperado, assim, não tem como. Então, às vezes, você tá correndo e aparece um cachorro, você toma um susto, entendeu? Você desfoca logo da tua corrida, porque você vai pensar que o cachorro vai te morder. Entendeu? É por isso que o rapaz lá, um rapaz da polícia lá, tava, acho que tirou ele assim de lado, entendeu? Mas foi bom demais. Correu um pouquinho, mas acho que eu acredito que eu corri mais que ele.
Bacana. A Anastácia,
nossa elite,
pô,
que são dos animais, né?
É, velho. Enquanto eu sofro aqui uns ataques na trilha, vem tudo, parece uma escolta, assim. Vem dois de um lado, três do outro, mas eu consigo até aqui nos ajudou o senhor. Nunca fui mordido por cachorro nenhum. Nunca fui arranhado pro gato do mato, tô vivo para contar a história e às vezes filmar os ataques, mas quero saber de como foi a prova da Anastácia. Para quem não sabe, na véspera, teve uma prova bastante legal lá em Garanhuns, que foi uma das várias provas que acontecem. A boa e velha prova tradicional chamada Corrida da Fogueira. Tem Corrida da Fogueira, inclusive, agora em Jaboatão, do meu amigo Célio, Corrida da Fogueira Boca Louca. A Sandra vai estar comigo, a Lidiane deve estar comigo também, nesse final de semana. Mas lá em Garanhuns, rolou, de São João a Garanhuns, rolou a Corrida da Fogueira. 17 quilômetros, né, Anastácia?
Oi, teve a Corrida da Fogueira de São João a Garanhuns, 15 quilômetros, e um percurso bem desafiador, com bastante ladeira. Que foi 15 quilômetros mais sofrido da minha vida, por estar voltando de viagem, competi durante a semana em Brasília, já vinha de uma meia maratona do Rio, onde tive o meu recorde pessoal da meia. Na segunda-feira, participei dos Jogos Universitários Brasileiros, onde fui vice-campeã nos 10 mil. Na quarta, participei dos 3 mil com obstáculo e fui campeã. E meu voo achava que era na quinta-feira, mas era na sexta. Houve atraso e acabei mudando a logística de questão de cansaço, de descanso. E cheguei em Garanhuns 9 horas da manhã, onde não tive... consegui dormir, não consegui descansar o suficiente para fazer uma boa prova. Então, pelo percurso ser duro em Garanhuns, eu não consegui desenvolver uma boa corrida. E ir para Olinda, chegamos, era 10h30 da noite, então eu tentei descansar durante a viagem para fazer uma prova de 10 quilômetros, mais conservadora, com mais estratégia, onde a matuta não deu brecha e foi durante todo o percurso, né? Então, eu já conhecia as minhas adversárias, sabia que a matuta é mestra das corridas, aí ela que me ensina bastante e poderia me surpreender no final. E por estar cansada de várias provas, então eu poderia, se eu começasse a fazer um ritmo muito forte, no final eu poderia sentir e acontecer a ultrapassagem. Mas eu mantive ali um ritmo confortável, entre aspas, né, apesar do cansaço, e deu certo. Não foi uma prova assim para tempo, mas foi uma prova para fazer o melhor do dia. E gostei, apesar do clima, porque eu estava competindo em clima seco e fui para um clima bastante úmido, né? Então, foi mais questão de estratégia aí para fazer uma boa prova e ter um bom resultado do dia.
Bacana. Para quem está vendo aqui, nos acompanhando ao vivo, diretamente no youtube.com/PRRunning, está vendo as fotos aqui da chegada da Anastácia, foto acreditada por essa aqui que a gente está mostrando aqui, essa menina linda aqui chamada Lidiane Andrade. Ela estava na boca do gol. Como é que é essa sensação aí, Lidiane, de acompanhar essas feras na boca do gol, sabendo que a qualquer momento vai chegar? A gente, pô, eu tenho um carinho danado pela Sandra, conheço a Sandra e a Anastácia, graças a minha Sandra, né? As duas são amicíssimas de Sandra Nunes. Já conhecia o Joilson da internet, conheço o Marco Antônio desde que eu sou pivetinho, vendo ele no Globo Esporte, no Esporte Espetacular. Eu era menino e Marco Antônio já estava fazendo estrago.
Então, lá no assim, século passado.
Ele perdeu para Fidilipes. O cara chegou na frente dele, aí criou a maratona. Marco Antônio foi o segundo, quando chegou lá na Grécia.
Essa tirar foto dessa galera chegando não é fácil, não, hein? Porque eles são muito rápidos. Inclusive, a Anastácia foi uma das que eu memorizei, porque eu peguei o kit dela, né? Eu entreguei. Inclusive, vale salientar, Anastácia, que tu é bem diferente da identidade.
Tá. Muito.
Por isso que eu passei por ti várias vezes e disse, não é ela, não. Pô. Ela está um pouco diferente do que eu via nas fotos. Mas chegada de corrida disputada assim é nervoso. Tanto porque estão os treinadores, os amigos, os técnicos, os celulares, 500 celulares para ver quem está chegando. E todo mundo merece o mérito. Mas a chegada de Marco foi aquela que a gente estava esperando há muito tempo, né? Todo mundo estava esperando na ansiedade e foi emocionante.
Olha o corredor humano na foto de Marcos. Assim, isso é bonito.
Essa demais, chegada, né? Foi especial, porque foi assim. Esperava-se, para a maioria, que o ugandês fosse ganhar. É tanto que eu atravessei a praça correndo para ver quem estava ganhando, que a curiosidade foi maior. Até eu lembrar que Silvia estava transmitindo ao vivo. Eu disse, eu não preciso ficar correndo atrás da prova, eu posso ver por aqui. Na verdade. Aí eu liguei o celular e fiquei acompanhando por lá. Eu gritei, acho que Marcos nem percebeu, quer dizer, gritei por ele também. A distância na ida, quando eles passaram pela prova, foi muito alta. E aí, quando ele... O pessoal estava sempre esperando, porque, querendo ou não, a maratona é a maior distância. Trouxe um convidado, a gente está esperando para ver quem vai ganhar. Quando o Silvia chegou primeiro, oxe, o povo começou a chorar dali. Porque a gente entendeu que se Silvia estava chegando primeiro e ela estava na moto com o batedor, significava que Marcos estava vindo primeiro. Foi grito, choro, lágrima. Ah, é. Eu entreguei meu celular para Danilo filmar, que é o vídeo que está no Instagram. E eu realmente fui dar um abraço nele, porque eu realmente chorei bastante. Porque, poxa, né? A gente trouxe um convidado, mas o nosso ganhou, né?
É bonito, velho. Assim, eu vi quando o Marquinho passou, ele já estava atrás, né? Ele já estava atrás, mas a diferença era bem pouca. Se qualquer quebra que tivesse do africano, o Marquinho estava a postos. E aqui, ó, a gente está falando da chegada. Esse aqui é o momento que o Marcos Antônio passa. Deixa eu colocar aqui. Foi o exato momento que o Marcos passou no keniano.
Olha a virada de jogo. Olha a virada de jogo, Marcos Antônio!
Eita. Essas narrações.
Vai que é tua, Marcos Antônio! Vai que é tua!
É bonito, meu velho, é bonito. É bonito pra caramba.
Brasil, Garanhuns, Marcos Antônio, que bonito!
Passou que bonito, meu amigo.
Bonito e foi tranquilo. E a partir daí o vídeo ao vivo começava a filmar só Marcos. A gente não tava vendo mais o ugandês. Aí ninguém, quem tava assistindo junto comigo no meu celular, não tinha certeza se ele tava ganhando ou não. A gente só tá vendo Marcos, não tá vendo a perspectiva e não tava dando para escutar o que é que ela tava falando. Eu disse, não é possível que ele não vai ganhar, não. Quando ela desceu, que foi pra frente, ganhou. Foi emocionante.
Marco Antônio, você esperava que pudesse vencer a Maratona Internacional de Olinda? De forma direta, eu sei como é que você vai me responder. Pode responder, Marcos, vai.
Já estava ciente que ia ser terceiro colocado na maratona, mas no Marco Zero, a distância estava um pouco perto, mas eu não tinha certeza que ia vencer. Aí eu comecei a fazer tangência nas curvas, né? Fazer tangência, cortar em linha reta as curvas para ganhar mais tempo. E nessas tangências eu fui cortando, entrando no canto do meu fio e saindo do outro lado. E eu fui tirando, diminuindo a distância, até que onde foi a Maurício Nassau ali, naquela curvinha, para pegar aquela ponte, eu senti que dava para acompanhar, mas não para vencer. Porque ali eu já estava muito perto. E eu vinha muito bem. Eu não vinha cansado, eu vinha tranquilo. Não vinha sentindo dor alguma, as pernas soltas. E eu pensei em atacar logo ali, né? Mas eu disse, não, eu estou muito bem, eu vou só ministrar o ritmo, porque daqui a uns 500, 600 metros eu vou acompanhar. Sem colocar mais força, porque quando eu encostei neles, eu pensei em descansar um pouco. Mas para mim, eu estava muito confortável no ritmo de 3h14, 3h15 ainda. Estava muito confortável para mim o ritmo. Aí foi então que eu, no ritmo que eu vim, eu passei, né? Passei ali em média 3h14, 3h15. E segurei, provavelmente, depois que eu passei, eu segurei até o 38, 39, abaixo de 3h20 ainda, né? Depois foi que eu diminui o ritmo para descansar um pouco. Mas eu não, em nenhum momento eu tinha certeza que ia vencer a prova. Em nenhum momento. Eu só tive certeza que ia vencer a prova depois do quilômetro 38, né? Já tinha, tinha aberto um pouco de vantagem e eu corri, era correndo e montando os cálculos por quilômetro. Quanto eu estava correndo por quilômetro e quanto eles poderiam correr lá atrás, né? Para tentar me acompanhar. Mas como eu já tinha passado eles com bastante tinha abrido várias distâncias, Eu imaginei, não, para eles me acompanharem, eles têm que rodar na média de 3,5 a 3,10. E isso seria impossível nas condições que eu passei ele. Mas e foi legal, eu fiquei muito feliz, né? E onde eu já estava contente com a terceira colocação, mas e só quem sabe é Deus, e maratona é a caixinha de surpresa. É, a gente só sabe quem ganha quando cruza a linha de chegada, mas é uma prova muito desafiadora. Só sabe quem participa, quem enfrenta, dependendo da velocidade que você vai, se você vai a 5, a 6 por km, para você romper os 42 km, você luta, né? Mas a gente treina todos os dias, né? De manhã e à tarde, para se superar, né? Não foi surpresa ter vencido, né? Como eu já venci 14 maratonas, eu tinha a possibilidade de vencer, mas não tinha certeza de vencer, mas fiquei feliz, e graças a Deus deu tudo certo.
Que emoção. Sandra Maria, para você, como é que foi para você vencer os 5 quilômetros? Para você ainda estava de noite, menina. Deixa eu colocar aqui a foto dessa menina, adicionar aqui a transmissão. A largada foi às 5, praticamente estava de noite ainda, né, Lidiane?
Ah, acho que ela foi quanto tempo de prova, Sandra?
Eu fiz 20 e alguma coisa. 40 e alguma coisa.
Foi levemente pontual, largou 5 e 1, 5 e 2, alguma coisa assim. Então, ela chegou em, antes do sol nascer, na verdade, né? Nasci às 5 e meia.
Foi bonito, velho.
Eu só tenho... sou muito grata a Deus, né? Comecei 2017 final e até hoje, graças a Deus, sempre subi no pódio. Muita gratidão a Deus. Participar de uma maratona de Olinda, sem saber quem realmente ia estar lá, passar 2 semanas sem treinar, ter uma insônia, não conseguir dormir durante o dia, nem conseguir dormir durante a noite, e conseguir ganhar em primeiro lugar, sou muito grata a Deus, agradeço a todos que torcem por mim, né? Principalmente meu esposo, que está sempre do meu lado, que passa só que passa chuva. Meu filho, minhas amigas, né? Adriana, Sandra Nune, Edgar, Cid, enfim. Muito, muito. Antes, né, que dos Coyote, que está me dando muito apoio. E você, eu acho que me convidou para poder participar. Sou muito grata também. Enfim. Eu fiquei muito, muito feliz por poder participar dessa primeira maratona de Olinda. Para mim foi uma sensação incrível, né? Porque eu não estava preparada. Como se diz o ditado, eu estava escrita em 2 corridas, nasci corre nela. Fui dar o tiro no escuro. Então, eu consegui aí, ó, concluir a prova dos 5 km, chegar em primeiro lugar. Só gratidão a Deus. Não foi sorte, foi Deus na minha vida, como sempre. Não tenho patrocínio, não tenho treinador, corro sozinha, acordo muito cedo para estar na rua. Então, muito, muito obrigada a todos que estão sempre aí na torcida por mim. Muito feliz por esse resultado, muito feliz mesmo. Sem falar que essa corrida de Olinda, fiquei tão feliz porque eu fui reconhecida. A gente que corre só os 5 km, né? A gente fica muito feliz, porque, como eu já lhe disse, aqui no Recife, eles não reconhecem os 5 km, a gente participa dos 5 km, porque é o que a gente gosta de fazer, né? A gente não vai deixar de participar, mas não temos reconhecimento como a gente merece. E em Olinda, a gente teve uma prova excelente, tem tudo de parabéns, né? E sem falar que os 5 lá foi prano. Entendeu? Eu corri assim, do mesmo ritmo que eu saí, eu consegui chegar. Eu não acreditei. Foi muito importante para mim participar dessa prova. Fiquei muito, muito feliz. Entendeu? Só gratidão e muito obrigada mesmo a todos vocês.
Bacana. E para você, Júlio, como é que foi? Você. A prova foi bacana para você também, né? Você chegou. Teve alguma dificuldade, como teve o nosso querido Marco Antônio, que teve algum atleta cheirando o seu cangote? Ou você ficou liderando de ponta a ponta? Como é que foi a sua prova?
Acho que teve até o máximo 10 quilômetros, né? Então, eu estava correndo e o cara, acho que o segundo colocado ficou na frente, né? Deixei ele puxar na frente, estava correndo ali, acho que 2 km, ele correu 3:10. E aí depois ele não conseguiu ficar mexendo esse ritmo, aí ficou para trás, depois ficou tipo assim atrás de mim. Aí eu ia para um lado, ele ia para o outro, ele ia para um lado, ia para o outro, falei assim, ah, acho que esse cara quer fazer graça, né? Mas assim, eu acho que cada um era uma reta e acho que dependendo, tipo assim, ele tá se protegendo do vento também, né? Então, acredito que acho que quando retornou lá já tá ficando um pouco para trás, né? Os outros meninos que já vinham ali atrás já vinham alcançando ele. E aí no retorno, quando eu percebi, eu tive que fazer o que eu vinha fazendo no treino, né? Me manter o ritmo constante, sem estar olhando para trás. E acredito que eu abri uma certa vantagem, né? Então, acho que não tive aquela adrenalina assim como os outros atletas teve, né? Como o Marco aí, o Peniano já saiu já à frente, e aí ele se quebrou, né? Sentiu o ritmo. O Marco veio, então, veio alcançando, ultrapassou, veio o Rafael já. Tava também assim, já junto, querendo acompanhar o máximo possível, né, para pegar uma boa colocação no pódio. Então, você sabe, você tem aquela adrenalina, mas você não sabe como é que as outras pessoas estão, né? Então, isso te vai. Então, quando você começa a ver as oportunidades que surgem dentro da prova, você começa a ter uma grande autoestima de superação dentro de você mesmo para tentar ser um campeão, né? Assim, ser campeão você treina para ser campeão, mas às vezes as consequências, né, adversas da competição, às vezes não proporciona seu momento ser campeão naquele momento. Mas acho que eu acredito que quando eu largou 21, eu também vi o Keniano, eu falei, depois veio o menino, veio o Marco, né? Aí depois veio o Rafael e veio outro, acho que lá atrás também veio o Jair, o menino, e eu tava vendo que, rapaz, tá difícil, né? Até acho que nem eu tava acreditando. Depois, quando eu cheguei e troquei de roupa lá, e os meninos lá, os amigos do Marco, rapaz, eu acho que agora o Marco passou o Keniano, acho que faltava, não sei se foi em 35 ou 36 km, sei que faltava pouco. E os pessoal anunciando que tava chegando e o Marco já tava vindo liderando. Eu falei, rapaz, tá uma caixa de surpresa, né? Então você treina para isso, entendeu? Então, quando você vê a oportunidade que surge na prova, você tem que achar forças, né, para você conseguir ter um bom desempenho na corrida, entendeu? Então, acho que Marco está de parabéns, todos estão de parabéns, né? Então, Anastácia, que correu 10, a mocinha que correu 100 km, mesmo que seja prova curta. Eu acho que ela teve mais adrenalina do que nós, que é uma prova curta, e as pessoas ficaram, as colegas, né? Tipo, ficaram sempre próximas ali, entendeu? Que é uma prova rápida. Eu que também sou especialista em prova de 5 mil metros, eu sei como é que é correr 5 mil metros. Entendeu? Então, acho que ela teve mais dificuldade do que nós, né? Mas isso acho que mostra o treino, né? Se você vem treinando, né, fazendo treino de qualidade, eu acredito que você faça uma boa prova, entendeu? Então, quando você faz uma boa prova, você está no caminho certo, entendeu? Então, acho que já estou vindo aí, treinando, dando sequência, né? Agradeço muito o professor Marciano, né? E estendeu a mão, me colocou para mim correr uma maratona, e eu soube correr uma. Substrear uma maratona, né? Então, não foi fácil, né? O Marcos aí, quando fala que o cara ganhou 12 provas, nossa, o homem a ser batido, mas assim. Respeito muito sua carreira, né? Ganhou de mim várias vezes no auge da carreira. E hoje na maratona o cara é um exemplo pra gente, né? Tipo, acho que não sei se ele tem 45 anos, acho que até tem menos, mas o treino que ele vem fazendo, eu acredito que é assim, não dá pra. Não, idade, não, é, não precisa de ter idade. Se o cara tá treinando, o cara tá bem. Então ele tá demonstrando que o. Eu acho que na idade não importa, mas assim, o que ele está treinando é a história que ele está vindo carregando, entendeu? Então, um cara que surpreendeu aí, está de parabéns, entendeu?
Bacana. Eu vou falar aqui somente os resultados, porque muito obrigado, meu amigo Gil Denot. Ele falou aqui qual é o nome dos campeões. Eu vou dizer aqui os nomes dos campeões. O primeiro colocado nos 10 quilômetros foi o Lucas, lá de... Eu acho que é de Garanhuns, né? O Japa, né? Né, Marco Antônio? O Japa de Garanhuns. O Lucas Paulo Ferreira Barbosa, primeiro colocado nos 10 quilômetros. Ele chegou...
Belo Jardim.
Belo Jardim, isso. Nosso querido Lucas Japa. Ele voltou, cara. Esse cara é incrível. Eu sou muito fã do Lucas Japa também. E acho que devido a vários fatores, pandemia, ele se casou, essas coisas todas. Mas ele voltou e voltou campeão, cara. Logo atrás dele, o Mikael Foguetinho, com 32:15. Não, vou falar o tempo bruto aqui, que é o correto. 31:55 foi o Lucas Japa. E logo atrás, o nosso Mikael Foguetinho, do pessoal do Super Treinos, com 32:20. E em terceiro, o Jonas, com 32:30. 10 segundinhos só. Deixa eu colocar aqui. Os 10 quilômetros feminino. Os 10 quilômetros feminino foi a nossa querida Anastácia, com 38:45. A nossa insuperável Miriam Franco, a Matuta, com 38:47. Estava no cangote da Anastácia, viu? E logo também, logo em seguida, a nossa, ela já esteve aqui, Lidiane, a Joelma, também nos Super Treinos. Ela fez 40:20 e levando em consideração que ela também estava com a Anastácia e com a Miriam. As três mulheres estavam lá em São João e Garanhuns e fizeram tabelinha, digamos assim. Ganharam lá em São João e Garanhuns e ganharam em Olinda. Essas mulheres são de aço, viu, Lidiane? É ou não é?
Aqui é outro nível de competição. Inclusive, eu pensei, na minha cabeça, quando elas disseram que era para pegar o kit, a gente vai estar em outra corrida. Eu fiz, sério, gente? Dá? Dá, né? Dá. É difícil, mas dá, né?
No cinco...
E bem distante, na verdade, né?
Muito distante. Nos 5 anos teve uma confusão, né, Lidiane? Se eu não me engano, parece que o Biratã estava em primeiro, ele chegou em terceiro, ele chegou com 16:07. Infelizmente, teve um erro lá do batedor. Quem é que pode explicar isso direitinho aí?
Essa do Biratã aí, acho que ele largou na frente, né? Tipo, o 5 quilômetros era rápido, ele largou na frente. Eu acredito que ele... ganharia. Ele abriu uns 150 metros. Só que aí, eu acho que os pessoal lá que estava na organização, acho que deram uma cochilada e ficaram vendo nós correndo, né? E aí ele lá na frente, e aí uma mocinha chegou assim, ó, o retorno do 5 é aqui. Aí os pessoal estavam com a gente, retornou. Aí quando eu vi lá na frente o Biratã, e o cara estava assim, mais atrás. Aí ele já passou, já xingando. Aí eu falei, vixe,
eu vi um.
Aí já passou
a ser bravo. É a primeira vez que eu vi o Biratã bravo. Eu nunca vi o Biratã.
Ele chegou bem chateado, falando que erraram na hora de dizer para ele, ou não disseram, e ele acabou passando direto. E a distância foi muito grande.
Eu acho que tinha um ponto de água lá no retorno do Cio. E aí, acho que as meninas estavam montando no retorno lá. Aí, quando o pessoal veio, muita gente assim, falou assim: não, retorno. Aí alguém falou assim: onde é o retorno do Cio? Ela falou assim: aqui. Quando o pessoal retornando aqui, eu falei assim, o Biratã, eu achei que o Biratã ia correr a 10.
Ele chegou com 16:07, chegou na terceira posição. O primeiro colocado, o grande campeão, independentemente dos fatores que aconteceram, foi o José Robson Santos da Silva, com 15:42. Logo em seguida, chegou o José Milton, com 15:58, e o Biratã fechou com 16:07. Assim, lamentável que tenha acontecido isso.
Lamentável.
O
que aconteceu com o Biratã. Estava o Biratã e outro atleta, e eles informaram que não houve a informação que era o retorno. E é tão tal que a placa do retorno dos cinco, ela estava de visão oposta, ou seja, eu que estava indo não estava vendo que era retorno dos cinco. Só se eu retornasse, que eu ia ver que era retorno dos cinco. Então, quando eu vi o Biratã e o outro atleta, que se chama Olívio, voltando, eu disse, caramba, eles erraram o percurso. E quando foi depois, Olívio me informou que eles não informaram que era retorno dos cinco e eles acabaram perdendo as colocações, né? Porque seria o Biratã primeiro e Olívio em segundo, mas teve esse imprevisto aí e é isso, né? Corrida tem muito disso, infelizmente.
Por um vacilo aconteceu isso já. Eu já vi tanto isso, aconteceu isso na Corrida do Fogo. O Marco Antônio estava, inclusive. O Marco Antônio era para ser um dos campeões, junto com o Jair. Aí o pessoal da Triunfo falou: não, vamos fazer o certo aqui. Aí premiou, fez o prêmio, o pódio, que estava com Marco Antônio e Jair, eu não lembro quem foi o primeiro, quem foi o segundo. E o primeiro colocado, por ter seguido o percurso corretamente, foi o Alex da Petrobras Running, e tinha mais dois caras que eram totalmente desconhecidos em condições normais. Eles, se tivesse faixa etária, pegaria faixa etária, digamos assim. Mas são coisas que acontecem realmente na corrida e a gente pede que não aconteça, né? Mas infelizmente aconteceu. A primeira colocada no 5 km feminino foi a nossa querida Sandra Maria, que está aqui conosco, sorrindo, feliz da vida, porque faturou um checão bonito com 20 e 46. Logo atrás, a Tayane. Tayane, se eu não me engano, é atleta de Silvia Torres e Marco Antônio lá na assessoria deles, 21 e 15. E logo atrás, a Claudenice Borges, com 23 e 3. Foi tranquilo, né? 20, foi quase um minuto, né, Sandra? Tu colocou?
Tranquilo não foi, não, né?
Ah, já viu que ele fala assim, tipo, um minuto é pra
Eu
mim,
não posso chegar para a pessoa que ganhou a prova e dizer, foi tranquilo, foi suave. Não foi.
Deu para fazer, né, Lidi?
Assim, eu tô falando que foi tranquilo, para ela chegar e falar, ah, não foi tranquilo, as meninas estavam lá postas, não sei o quê, tá, deixa lá.
É, mas foi de boa.
Para quem está assistindo ou quem tiver curiosidade, quando vocês estão correndo, deem uma olhada no tempo que esse pessoal daí está voltando. Em vários momentos a gente está largando ainda, o pessoal já está ganhando a prova, né? Aí quando você. 1 minuto de diferença, eu respeito, porque é muita coisa. Para ganhar essa diferença de 1 minuto. Eventualmente, quando eu estou fazendo chegada, chegam todos juntos. Por isso que quando o Biratão chegou muito atrás, a gente já sabia que tinha alguma coisa errada, né? Porque ele estava bem, ele não estava com cara de machucado, nem com cara de dor. Agora, quando o Marcos chegou, que chegou o segundo e demorou um tempo, a única coisa que a gente pensou foi: o ugandês se perdeu. Porque ele não fala o nosso idioma, não tem como. Eu fiquei pensando, como dar dicas ou dizer onde é o retorno para uma pessoa que não fala o idioma e não tem placa? Pensei,
É um,
por
um
algum
dos
lugar,
pontos
que pensou realmente
fracos.
que tinha se perdido.
Um dos pontos fracos dessa corrida realmente foi a sinalização. Só tinha sinalização de retorno. Eu não sei se vocês sentiram, se vocês observam isso no caso. Eu, por exemplo, eu tive a infelicidade de ter problema com o GPS. Então eu corri sem nada. Para
Eu acho que.
vocês, aquelas placas de sinalização de 1, 2, 3, 4, 5, ajuda para vocês tanto faz.
Ajuda, porque eu tive também essa dificuldade com o GPS, o meu relógio deu problema, bugou, e ele tipo estava fazendo eu correr mais forte e marcando eu correndo a 4, 4 e 10. Eu disse, está muito estranho isso. Eu só fui ter noção do percurso da distância quando as meninas da meia estavam atrás de mim no terceiro quilômetro, que elas disseram 3h47. Aí eu disse, meu relógio está errado. E como não tinha placa, que eu estava na esperança de ter placa mostrando, não tinha. Então eu disse:
Ah, sim.
agora eu vou correr com a percepção de uma determinada distância, sem saber como estou correndo. Então as placas ajudam muito e previne erros, né? Errar a entrada, errar o percurso, como aconteceu no caso de Ubiratã.
A gente vai falar dos 21 km agora, que os 21 km foi vencido pela nossa querida Mirella Saturnino, a grande Mirella Saturnino. Ela, representante do Recife, também da APA Petrolina. A APA Petrolina faturou três pódios nessa brincadeira. Três títulos, na verdade, né? Porque ainda teve o Edson Amaro que faturou. Teve também o vice-campeão da maratona, que estava junto com o Marco Antônio, que também era da APA. A APA chegou em peso aqui, foi bastante bonito. E a Mirella Saturnino faturou com tempo de 1h20h41. Estava uma briga bonita, 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 bonita mesmo com a Aline Prudence na primeira. na primeira metade da prova. Eu acompanhei ela vindo, na verdade. Ela estava coladinha com a Aline Prudêncio, também de Fortaleza, que nem nosso amigo Joilson. A Aline Prudêncio que fez 1:22:55 e na terceira colocação a Dayana Justino dos Santos, que fez 1:23:10. Foi legal. E nos 21 quilômetros masculino está o nosso querido Joilson, que fechou com 1:08:17. Logo em seguida, o Ícaro Silva fez 1:09:28 e o João Marcos Santos Ferreira fez 1:10. Bacana demais. O que você achou aí desse pódio? O pódio foi elite, Joilson, com você aí? Eu falei que o Edson Amaro chegou no pódio, mas ele chegou em sexto, na verdade. Ele chegou em 1:13:50, coladinho com o Adriano José dos Santos, na quinta colocação.
Não, foi apertado, não. Acho que, como eu falei assim, acho que depois do retorno do 10, né? O pessoal também estava até perguntando o tempo. Eu falei, cara, não sei porque eu peguei, já comecei a pegar o tempo errado. Eu achei que eu tinha corrido, acho que uma 7, né? Mas aí saiu o tempo aí agora. Mas quando eu retornei lá, eu acho que eu vi a distância do menino, o meu objetivo era mesmo manter o máximo a distância possível, né? Porque eu não sabia que... E como eu não conhecia os meninos, né? Não sabia se os meninos podiam me alcançar. Então, como eu vinha correndo sozinho, eles vinham lá atrás disputando a segunda, a terceira colocação, né? Então, eles vinham falar, talvez eles vinham com um ritmo até mais rápido que eu. Mas eu consegui imprimir um ritmo e tentar a melhor colocação possível, que foi o primeiro lugar, entendeu?
Bacana. E nos 42 quilômetros a gente vai falar agora. O pessoal tá querendo saber aqui qual é o nome da ugandesa. Cadê o nome dela? Emily Chebet, de 36 anos, ela faturou a primeira colocação e com uma diferença abissal, meu velho. Eu quero até saber aí os comentários de Lidiane e de Marco Antônio. Essa diferença enorme de 2:44:44 foi a primeira colocada. A Emily Chebet, ela chegou, faturou a primeira colocação. E logo em seguida, muito em seguida, a Aretuza Reane, se não me engano, se me falha a memória, ela é de Fortaleza também. Ela fechou com 3:08:37. E logo em seguida, com 3:17:40, a Mônica Moura de Almeida. Se você ficou preocupado com um keniano que estava atrás, bem atrás do Marco Antônio, o que vocês acharam? O que você achou, Lidiane, de aguardar a segunda colocada com a diferença de quase, sei lá, 20 minutos de diferença?
Né? Assim, quando você vê uma diferença muito alta assim, é assustador, né? Você vê que... Nunca tirei o mérito do... Existe não, um grande...
Longe disso. Não, eu não estou
tirando o mérito. A gente nunca vai dizer...
Todas têm o mérito dos louros da vitória. Ganharam, tal, mas...
Todos treinaram para isso. Todos estão lá. O que a gente queria, que a gente até falou algumas vezes no grupo do Pernambuco Run e aqui no podcast, é que tivesse a mesma valorização que a gente tem dos atletas de fora com os daqui. A mesma expectativa que estava para ver a ugandesa chegando, a gente queria que tivesse para o primeiro lugar sendo daqui, de Pernambuco. Porque como eles eram os atletas de fora, isso aconteceu em João Pessoa também, que o pessoal estava todo mundo esperando os quenianos chegarem. A gente só queria que essa mesma energia a gente dispensasse para os daqui. A gente queria que quando a Anastácia, o Joilson e a Sandra chegassem, e a gente tivesse a mesma vontade que a gente tem de ver a ugandesa chegando. Porque a gente entende que ela é convidada, que isso valoriza o esporte, o evento e tal, mas os daqui não. Olha as prateleiras dos meninos aí, não é? A gente não está trazendo, não é um aventureiro, né, que está ganhando a prova, é gente que está treinando há muito tempo. Então, é bonito ver ela chegando, é diferente ver uma pessoa vindo de fora correndo, e ainda vale ressaltar que não é queniana, é ugandesa.
É ugandesa. É outra...
É da Uganda. É outro rolê, é outro lugar, porque estava todo mundo falando queniano. Eu acabei falando várias vezes queniano, mas não é. Eles são da Uganda, os que foram importados para cá. A gente é muito bonito ver chegando, lógico, são convidados.
Ela tem uma passada linda.
É incrível. Mas mais incrível ainda, eu achei quando eu vi vários momentos que Marcos estava junto no vídeo de Silvia, pau a pau. O pé nem chega no chão. E no vídeo a gente não tem a realidade do quão rápido ele é. Do quão rápido eles estão sendo correndo, né? É muito legal, é muito bonito. Todo mundo fez uma grande festa quando ela chegou, mas vamos fazer por nós também, né?
É, meu velho, tá dando retorno aqui na minha voz, mas desculpa aí se alguém tá ouvindo também.
Não,
mas
tá normal pra gente.
Marco Antônio Pereira, 2:21:46. Rafael Almeida Silvestre, 2:22:58. E depois, uns 9 minutos atrás de Marco Antônio, Moses Kiprop, de 26 anos.
Aí, pensamento que ele se perdeu. Eu pensei que ele ia chegar coladinho, né? Pelo vídeo.
2:30.
9 minutos é muita coisa, né?
E se tivesse mais um quilômetro, o nosso querido Jair José, que ele parece um queniano, viu? Parece um queniano ali.
Ele chegou logo atrás, na verdade, né?
Chegou bem atrás. Para quem não sabe, Jair José é o atual campeão da Maratona Internacional de Manaus, viu? A gente, ó, o Marco Antônio, atual campeão da Maratona de João Pessoa, e o Jair José, que chegou um pelinho de sapo. O Ugandês chegou com 2:30 e o Jair José chegou com 2:31. Ou seja, se tivesse mais um quilômetro, o nosso querido Jair José, o queniano, aqui do Cabo de Santo Agostinho, ele tá lá na equipe Big Corridas, mas é aqui, ó, de Itapuama, o garoto. Foi ou não foi, Marco? Se vacilasse um pouquinho, não sei se você conseguiu acompanhar a chegada do Ugandês e do Jair José. Estavam bem pertinho, não estavam?
Fui nas caravanas dos anos 50, lá da África, já ia fazer quase 70 anos. Aí veio perdido, jogaram aí nas guerras do Colombo atrás, jogaram ele aí no cabo, não quiseram ele, mandaram pra garagem, já tá lá até hoje.
É, meu velho, ele falou, eu vi você correndo na corrida que teve aqui em Itapuama, era a corrida de Marquinhos, você entendeu? Não, porque eu tinha passado o final de semana dos namorados com Sandra em Calhetas, aí eu achei, não, eu tava em Calhetas que eu tava, não, aquela corrida que teve, não me convidaram, na porta da minha casa, ele disse, deixa que eu falo com o Marquinho, na próxima vai ter premiação e dinheiro, só pra essa safadeza. Aí... Ele ficou bravo, eles fizeram a corrida na porta da minha casa e não me chamaram. Aí tá aí, parabéns, meu amigo, fantástico. Esse pódio, Marco, era esperado para você? O John Lennon falando aqui, ó, teve até músico, meu amigo, a turma do Big Corridas tem até um músico aqui no meio. John Lennon chegou com 2:33:27, ou seja, meu amigo, essa turma do Big Corridas não é pareia não, viu? Tira onda, isso é muito cuscuz gosto mil.
John Lennon é um atleta muito bom, né? Principalmente é um cara que treina muito, é um cara muito dedicado. E na Maurício Nassau ele não se deu muito bem, mas nessa maratona, né? A gente conversando no grupo, eu optei assim, dar a sugestão de colocar ele na maratona. Eu vi que ele tinha chance de estar no pódio, né? Mas graças a Deus ele se saiu muito bem, correu muito bem, né? E é que eu digo, você cruzando a linha de chegada na maratona, você é um privilegiado, né? Não é fácil você romper a barreira dos 42 quilômetros. São muitas adversidades no percurso que você enfrenta, mas eu fiquei muito feliz, né, de ver ele na quinta colocação, onde tinha outros atletas muito bons, que a gente conhece principalmente aqui de Sergipe. Mas tá de parabéns, John Lennon, que é da cidade de Brejão, né? Que faz parte da equipe Bim Corridas. E Jair nem comentaram pra Jair. Jair, eu conheço Jair há mais de 20 anos, que a gente treina junto, corre junto, né? E Jair é uma pessoa fantástica, sem qualquer comentário. E que Deus continue sempre abençoando, que a gente tenha mais alguns dias nesse nosso esporte. E quando não der para correr na frente, a gente corre atrás, corre no meio do grupo, corre na galera. Que esse esporte foi o que nós escolhemos para a gente praticar. E dependendo de colocação ou onde a gente esteja, a gente vai estar sempre participando, né? Um dia que não der para ganhar, a gente vai correr para se manter bem, para incentivar outras pessoas, né? Através do conhecimento do tempo que a gente tem, mais de 25 anos de atletismo. E a gente sabe alguns pontos que... alguns caminhos, né? Que possa levar um atleta ele se destacar, né? Não é do dia para a noite e um atleta chega a ter resultado. Eu sempre digo, alguns alunos que a gente tem, que eles pensam que o resultado, você começa a treinar hoje, daqui a um ano você tem resultado. Não é assim. Você começa a treinar hoje para você começar a colher daqui a 14, 15 anos de treinamento. Aí você pode começar a colher os frutos que você plantou. Porque não é fácil você se tornar um atleta de alto rendimento, porque você tem que abrir mão de muitas coisas, porque senão não consegue chegar. Porque tem que se dedicar, não só 100%, sente alguma coisa. Joilson sabe muito bem disso, Nastácia, o tanto que treino para, às vezes, melhorar segundo, mas para se manter, né?
Bacana demais. Agradecer aqui a presença de todo mundo, né, Lidiane? A gente vai chegando quase ao fim do episódio do podcast Papo Corrida. E eu tenho que colocar aqui o comentário do professor Márcio Vuto. Parabéns, Washington, por conseguir reunir tanta gente boa em um podcast só. Cara, para mim é motivo de felicidade e uma responsabilidade enorme para dar abertura a atletas como a Anastácia, que eu admiro bastante, como a Sandra, que eu sempre vejo nas corridas, sempre figurando no pódio, abraçando umas às outras. Ao Joilson, que, pô, o Joilson é um cara que eu acompanho, não é de agora, nas redes sociais, nunca troquei uma palavra com ele, troquei nesse final de semana agora, assim, a felicidade é enorme ver esses caras aqui conosco, e o Marco Antônio, que para quem ama esse esporte, a corrida de rua, é um verdadeiro herói, velho, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou amigo de um herói, que é o Marco Antônio Pereira. Agradeço demais. É babão mesmo, eu pago pau pra esse cara. Pago pau valendo, eu falo mesmo.
Mas fui eu que dei o primeiro abraço.
Silvia perdeu pra você, viu? Eu vi o vídeo.
E o Silvia tava chorando horrores ali na frente, eu perguntando milhões de vezes: é ele ou não é? E Silvia só fazia. Caindo a lágrima e a gente querendo ver na ansiedade o que estava acontecendo. Fez um grande funil. A gente foi afastando, gritando. Fez um funil enorme na frente dele. E ninguém conseguia ver.
Isso aí é bonito demais. Marco, eu achava que o Edson Amaro, ele tinha ficado entre os primeiros colocados na distância de 21 quilômetros. Ele não ficou e estava feliz, emocionado, como se fosse o título dele. Mas foi de Marco Antônio. É bonito isso, né? Não existe rivalidade dentro do esporte, né? Quem faz rivalidade não entende o que é corrida. Quem cria inimizade.
Mas, existe
um respeito.
Como essa galera que está aqui, pelo menos esses aqui envolvidos na live, tem o respeito. Até porque semana que vem tem mais. Novas competições, novos jogos, a gente
bonito.
Vai se ver.
Professora... Professora Silvia Torres, professor Márcio Vulto, abraçando, confraternizando. Assim, foi a vitória de todo mundo. A vitória do Marco Antônio foi a vitória de todo mundo, na verdade. É bonito demais.
É, né? Essa vitória foi aquele gostinho de Brasil contra Uganda, né? Final de Copa do Mundo, porque a única coisa que a gente gritava foi Brasil. O povo esqueceu até que foi Pernambuco, foi interior, foi Brasil que ganhou. Era o importante do negócio. Eu achei isso muito bonito, porque é uma maratona nossa, né? Então, quando a galera que está assistindo torce para que um dos nossos ganhe, a gente meio que já começou a mudar a mentalidade e entender que não é keniano ou a galera que treina lá fora não precisa vir para cá para ser bonita a corrida.
Pô, já mudou, disse no grupo, né? Do WhatsApp essa semana. Na semana, quando fala, pô, vai vir keniano, vai vir ficando. Eu disse, cara, a gente tem um... Aí eu saí colocando o nome de todo mundo. Eu coloquei listei, disse, olha, eu espero, porque a última vitória contra o africano que eu me lembro de maratona foi do Enio, em 2019. Ele disse, eu espero que um cara feito Enio, saindo de São Caetano, vença esse africano nessa maratona, como foi em 2019 na Nassau. E foi o Marco Antônio. Valeu demais, Marco Antônio.
O que na minha cabeça é, a corrida foi brilhante de igual forma, não precisava ter trazido ninguém, não. Não estou tirando o mérito da corrida, ela foi bonita, é um trajeto diferente, foi bacana. Talvez essa galera aqui da velocidade não tenha nem visto muita coisa, porque o foco é outro, dá para ver só os vultos do lado, assim, né? Só as manchinhas da praia, né? Não, mas você deu para conhecer toda a orla de Olinda, na verdade, de ponta a ponta. Passou por próximo do sítio histórico. Para quem fez a maratona, curtiu o Recife Antigo, foi um trajeto bem completo, bem diferente. Para uma boa parte da corrida, foi recepcionada com banda de frevo, com o hino da Cirola de Olinda, que o pessoal que veio de fora, tinha muita gente do Ceará, Roraima, não conhecia os hinos do carnaval da gente. Teve foi muito engraçado esses bonecos. Essa foto é de Laura Nascimento, da Foco Radical, porque a gente ficou sem entender se os bonecos iam passar ou não iam passar pelo meio. Eles vieram correndo com tudo, também passaram um bom tempo lá, teve passista de frevo. Foi uma grande demonstração do que é o carnaval da Olinda para a gente, né? Foi muito bacana, não tira o mérito. Agora a gente pode deixar a corrida bonita também, trazendo uma elite pernambucana a convite.
Cara, né? Tem que aprender o que o professor Marciano faz com a corrida fruticultura irrigada. Todos os corredores de elite lá, se eu tiver enganado, pode falar, viu, Joilson, Marco Antônio, Anastácia, ninguém paga inscrição lá. O professor Marco Antônio falou, o professor Marciano falou isso aqui na última live que a gente fez sobre a fruticultura irrigada. Corredor de elite é convidado lá. E tipo, o staff de elite na corrida fruticultura irrigada e até na minha maratona River Shopping é enorme de atletas que vem, inclusive, do Sudeste. O Elton Cipó é daqui de Pernambuco, mas ele tá fixado lá no Sudeste. Ele vem para cá. O Giovanni dos Santos vem para cá. O Franco Caldeira vem para cá. Então, essa galera vem tudo para cá e é bastante legal. E acabam sofrendo aqui. Geralmente, quem ganha é o Márcio Leão, é o próprio Marco Antônio, é o próprio Jair, é o próprio Gleice Cebolão, que estava aqui com a gente. É essa galera daqui que, pô, não precisa exportar nada. A gente já importa para o mundo. O Gleice Cebolão, atual campeão brasileiro de 3 mil metros com obstáculos. Eu falei do Jair aqui. A Miriam Franco tem uma história linda. A Anastácia está começando a história dela. Tem a Sandra. Tem o pessoal do Super Treinos, que é o Mikael Foguetinho, também campeão brasileiro universitário. A Foguetona, que esteve aqui com ele recentemente, faturando todos os pódios. Então, cara, se a gente souber fazer direito, a gente faz uma prova bonita e com a elite brilhando. A gente
e
tem uma
com o mesmo
enorme.
Nível de competitividade, viu?
Exatamente. E, Lidiane, a gente vai chegando ao fim. E o que você achou dessa live? Que eu sempre adoro trazer os campeões para a live. A gente já trouxe aqui o campeão do Rio, Justino Pedro. Já trouxe aqui o campeão das Corridas Pontes do Recife, os campeões da Maurício Nassau, e aí hoje a gente trouxe aqui os campeões da Maratona de Olinda. A gente não conseguiu, né, trazer os organizadores, a gente ficou com uma semana aqui furada, porque os organizadores preferiram ir para a rádio falar no programa de futebol, mas a gente trouxe aqui os campeões que verdadeiramente fazem a festa ficar bonita.
Corrida, quem abrilhanta são os atletas. Então, por mim, trazer os atletas está mais do que bem realizado a live sobre a Maratona de Olinda, que a gente tentou falar algumas vezes. E a gente teve o mérito também de ver um pote 100% brasileiro. Tivemos todos lá para ver. E eu só tenho a agradecer. Devo ver vocês muito em breve nas corridas, porque a corrida não para, os pódios não param, está todo mundo treinando. Então, muito obrigado por terem vindo. E parabéns pelo domingo. Foi uma briga bonita em todas as distâncias.
Bacana. E lembrando que a próxima maratona, ó, já tem data, viu? Eu acho que esse pessoal vai estar tudo aqui na maratona de João Pessoa. Estava aqui o meu amigo João Paulo.
Por isso que eu digo, até a próxima, porque Sandra já viu algumas vezes ganhando, a Anastácia já viu algumas vezes, o Joilson deve ter foto se catar aqui também de outros. Marco eu vejo toda semana, então até semana que vem. Em algum canto a gente vai se ver, né?
Agradecer aqui a todo mundo, passar primeiro as palavras aqui para as damas. Vim começar pela ordem alfabética, né? A Ruivinha aqui, parece uma personagem da Disney aqui, nossa querida Anastácia. Muito obrigado, Anastácia. E qual vai ser a tua próxima missão? Que você estava em Brasília, você estava no Rio, você estava em São João, perto de Garanhuns. Teve agora em Olinda. E onde é que vai parar a Anastácia?
Agora eu vou parar em Petrolina, vou correr a corrida rústica. Não sei qual a distância, ainda o meu técnico não falou. Mas depois da corrida rústica, em Petrolina, irei para o Troféu Brasil. Então, durante esses 15 dias, estarei off, focada nos treinos, para fazer uma boa preparação para o Troféu Brasil. E é isso, só tenho de agradecer a todos. A Lidiane, por ter pego o meu kit. E realmente, Lidiane, a foto da minha identidade e a foto... E eu agora estou totalmente diferente, difícil de ser reconhecida. Mas te agradeço muito. E era pra ter avisado, né? Olha, tem uma diferença aí. E não te avisei.
A habilidade de pegar kit de elite.
Identidade de mulher é complicada, gente.
Vocês não, na verdade, Washington, já que você falou de ruiva, Anastácia é uma princesa de verdade russa. E a Anastácia real, ela é ruiva. E a Anastácia da Disney, que é uma princesa também de um filme, também é ruiva.
É quase um cosplay.
Isso mesmo. Me inspirei no Disney. E te agradeço demais. Agradeço o meu técnico Marciano, a equipe APA Petrolina, ao Osho, a todos aí. Parabenizar a Marcos Antônio, que foi uma chegada emocionante. É lindo ver um brasileiro ganhando do ugandense, dos canianianos. Então, foi uma baita prova e muito emocionante. Parabéns a todos os atletas, né? O Joilson, a Mirella, a Sandra, ao Japa e todos que participaram, concluíram a sua prova em determinada distância, porque corrida é isso. Corrida é correr e ser feliz e se superar a cada dia, porque campeão é aquele que vence a si mesmo e o pódio é consequência de treino, de preparação e devemos fazer o nosso melhor sempre. Então, muito obrigada a todos.
Fantástico. Agradecer também aqui a presença da Sandrinha, Sandra Maria. Ela que vai estar comigo aonde, Sandra? Você já tem local aí para correr?
Domingo eu vou estar na corrida de Célio, né? A corrida da fogueira. E já botão, é isso? Confirma?
Corrida da fogueira, Boca Louca, 20ª edição, se não me engano.
A segunda ciclo da gestação em Boa Viagem.
Fantástico, dia 2 de julho, se eu não me engano.
Isso, no momento só tem escrito essas duas. Muito feliz, agradeço a Lidiane. Lidiane é fera, ela se preocupa, né, com a gente. Como eu chego muito rápido, eu tenho esse problema tipo, de sempre ajoelhar para agradecer a Deus, né? Porque se não fosse.
Graças a Deus que tu senta, que a foto fica maravilhosa. Se tu não senta, a gente não pega, não. A Anastácia quase... Eu reconheci pelo cabelo, eu disse, lá vem ela.
Tem gente, às vezes, me cobra, né? Que eu não devia de fazer isso. Mas tipo... Eu tenho que agradecer a Deus. Porque foi Ele que me deu esse dom. Então, eu devo tudo a Ele. Devo minha vida, né? Muita gente diz, foi sorte. Não foi sorte, foi Deus. Porque foi Ele que me deu. Então, já pensei muito de parar, né? De correr, mas quando eu penso que foi a corrida que me tirou a enxaqueca, eu sofri uma dor terrível antes de eu começar o mundo da corrida. Tipo, passava uma semana, mais ou menos 4 dias. Nesses 4 dias, eu seria socorrida 2 a 3 vezes por semana. Dor muito, muito forte. Então, no mundo do esporte, né, cheguei a conhecer e participar, hoje eu não sinto mais dor nenhuma. Então, para mim, o esporte é muito importante. Eu não posso deixar de participar de um esporte que me faz tão bem, que me curou na dor de cabeça, que é uma dor... Quem tem, conhece, sabe o que é que eu estou falando. É uma dor suportável, você não consegue olhar para o lado, você não consegue, tipo, escutar voada. Então, eu tenho que agradecer muito, muito, muito por poder participar, né, desse esporte. E, Lidiane, te agradeço muito. Em toda a corrida, eu lhe vejo como eu chego muito rápido. Até nessa, eu cheguei a bater na sua mão, não sei se você viu. Agradeço ao Osho por ele se convite. Agradeço a todas vocês. Parabéns a todos, campeão, né? Que vocês são fera. E, para mim, me sinto muito, muito, muito feliz de estar no meio de vocês.
Ah,
campeão. Então, muito obrigada mesmo a todos vocês. Desculpa aí, eu um pouco tímida demais para falar assim em público, mas agradeço meus amigos que estão assim, sempre na torcida comigo, né? É, sempre torcendo por mim. Sandra, obrigada, Sandra Nunes, que me apoia muito, muito, muito. Adriana, sabe? É, muita gente, antes dos Coyotes, me deu maior apoio, confiou em mim, sabe? Eu estava inscrito na Cicorre, e no mesmo dia ele disse, decida. O que você decidir, eu estou junto. Meu esposo falou a mesma coisa, então eu fui embora para Olinda, então o resultado é esse. Obrigada a todos mesmo.
Fantástico! E agradecer a ele aqui, o grande Joilson, que eu tenho a honra aqui de contar com ele aqui pela primeira vez em nosso espaço. Muito obrigado, Joilson, pela tua disponibilidade. Joilson que teve que fazer um malabarismo aí, porque esses caras treinam, viu, Lidiane? Treina de manhã, tarde, noite, ele falou... Deixa eu agendar, organizar aqui a minha agenda, mas vai dar sim, eu tenho treino, mas eu vou me organizar aqui e ele está aqui. Muitíssimo obrigado, grande Joilson.
É, queria agradecer aí por esse convite, né? E agradecer assim, o convite, dar parabéns para todos, né? E os meninos já fizeram essa grande vitória através dos treinamentos, né? E... Então, eu tive aqui esse momento porque eu treinei pela manhã, né? Eu sou mais acostumado a treinar mais tardezinho assim, 6, 7 horas da noite. Então, eu treinei pela manhã, para depois ir para a faculdade e ficar livre, né? Então, quero agradecer a todos vocês aí, beleza?
Valeu, cara. Obrigado demais. E qual vai ser a tua próxima prova? Já que eu perguntei aqui as duas damas. Tem prova à vista depois de Olinda agora? Esse final de semana, ano próximo? Tem alguma prova agendada aí? Qual vai ser a próxima missão do Joilson?
É, como essa prova aí é essa agropecuária lá em Petrolina, né? Mas acho que acredito que o professor confirmou alguns atletas para lá, né? Mas eu estou agora mais para avisado lá, essa daí e a próxima, que é a, lá na Paraíba, né? Aí ele está vindo à distância. Se eu for... Espero que não, né? Mas se eu não sei se eu vou na maratona ou no 21, aí tem que ver ainda com ele.
Vixe, Nossa Senhora, vai pegar um altiplano ali, vai sofrer mais um pouquinho, viu? Não tem nada plano na maratona de João Pessoa, mas vamos lá, você tem totais condições de faturar isso também. Parabéns, meu velho, parabéns, muito obrigado. E agradecer também a presença dele aqui, ó, grande Marco Antônio do Brasil. Obrigado demais, velho. Marco Antônio, que eu acho que tá curtindo aí pelo plano de fundo aí. Lidiane, esse plano de fundo aí não é nada do Teams, não é daqueles plano de fundo artificial que a gente coloca no para tapear o quarto bagunçado, não. Ele tá curtindo as boas folgas, o cara merece, gente.
Disse de férias, mais que justo.
Olha aí, olha a cara de quem tá só curtindo as merecidas. O merecido descansa aí, embora ele tenha treinado, né? Quem vê aí tem descanso, mas também tem o descanso, mas também tem o trabalho, né, Marco Antônio? Parabéns, meu amigo.
É, eu que agradeço, Jorge, pela oportunidade mais uma vez, né? E esse final de semana a gente vinha passar aqui em Porto de Galinhas, né? Mas o treinamento é normal, né? A gente tem o momento de lazer, mas o trabalho à parte, né? Onde a gente já começou nos treinamentos, né? Que a gente já tem algumas provas programadas, né? Esse mês que vem, e a gente não pode perder o foco. Né? A gente não pode se desconcentrar e nem pode perder muito tempo sem treinar, porque para perder o rendimento é rapidamente. Né? E também quero agradecer aquelas pessoas que estão sempre comigo, né? Que primeiro especial, a minha querida e amada Silvia, né? Que está sempre comigo, me dando força, me acompanhando todos os dias nos treinamentos, me incentivando. Porque tem hora que nós não estamos dispostos para treinar e uma pessoa que, para nos incentivar, isso é muito bom, né? E graças a Deus a gente tá bem nesse quesito. E aí agradeço também a pessoal que nos apoia, que nos ajuda com a inscrição, que é a Reflex Energia Solar de Caruaru. É, meu amigo Nilson Gonzaga, lá de Barreira, na Bahia, é um cara que está sempre presente. E também a Uninassal, onde a gente está cursando aí a educação física, né? Que nunca tive o intuito de estudar, mas a Uninassal abriu essas portas e a gente está ingressando aí na educação física. E agora já estamos indo para o segundo semestre já.
É, futuramente professor Marco Antônio, meu amigo. É, tá pensando que não é fraco não esse garoto, hein, Lidiane? A gente vai chegando no fim. E, Lidiane, muitíssimo obrigado por ter cumprido aí a ausência da semana passada. A gente pagou a falta aqui, os nossos colegas cobraram. Ah, não vai ter live na terça-feira, como assim? Dois finais de semana consecutivos? Pronto, teve duas lives consecutivas e essa live foi aquela do coração que enche de orgulho esse projeto que eu faço com você, viu? Que foi muito bonito.
E para todos, parabéns novamente. Espero ver vocês. Enquanto eu estou largando na corrida, vocês já estão ganhando. A graça é essa, né, Washington? A gente só consegue ver os campeões porque a gente está saindo ainda. Senão a gente não via, né? A gente sabe que eles estão chegando quando vem os batedores. E por incrível que pareça, por mais que o pessoal diga que não, que negue, que seja despeito, a gente torce por todo mundo e é uma emoção muito grande quando a gente escuta aquela sirenezinha da moto, as buzininhas dizendo que vocês estão chegando. É muito bonito. Continuem assim, muito treino. Não sei que horas Marcos vai fazer para fazer educação física e treinar, mas vai, né? Todo mundo tem vida. Espero ver vocês mais vezes e para todos que estão assistindo, ouvindo a gente, estamos perto do São João, para quem ouvir depois, hoje é dia 21, faltam 3 dias para a véspera de São João, então bom feriado para vocês, feliz São João para todos. Como muito descansa, hein, que tem mais, né, Washington?
Tem mais, e assim é chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida, e você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music e se bobear até na rádio da sua avó, você encontra a Lidiane Andrade falando comigo, tirando da minha cara e conversando com várias pessoas legais que eu adoro de paixão. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fiquem com Deus.